cá estamos, Gabriel Ávila, mais uma semana, mais um Lado Bunker, em uma semana de feriado, né? Nós temos aí feriadinho, estamos numa pré-Páscoa, semana de Páscoa. É, eu já ganhei meu ovo de Páscoa, eu queria o das meninas superpoderosas, da Florzinha, já ganhei.
Olha aí.
Já comi, já tá no hall de ursinhos aqui da estante, mais um ursinho. E aí depois tem outro feriado, na segunda-feira vai ser ótimo, mas terça que vem tem lá do Bunker. A gente vai fazer uma correria aí pra vocês terem episódio, talvez um pouquinho mais tarde, ouvinte, porque a gente também merece feriadar um pouco, né, merecemos descansar um pouco, mas terça vai ter episódio. E assim, Gabe, chegamos, estava com saudade dos feriados, vai ter, teremos esse rolê de feriado aí na outra semana, já tem o 1º de maio também, né, então, pô, feriado chegando, Gabes.
Datas muito bonitas, né? E é muito engraçado como, pelo menos pra mim, assim, a concepção de feriado foi mudando ao longo da vida, assim. Porque quando você é criança, feriado é o quê? Ah, é o dia que eu vou sair,
não
sei
vou
lá,
para
vou jogar
a escola,
bola, vou fazer alguma coisa.
Não vai ter aula, sabe?
Exato, é tipo, é o dia de liberdade total, tá ligado? E aí você, sabe, você pode simplesmente se dedicar a jogar bola, sabe? Correr na rua, fazer uma coisa. Ou então, se você não é de correr na rua, jogar videogame o dia inteiro, alguma coisa assim e tal. Sempre foi meio
tem
que nessa, né?
Como Páscoa, às vezes. Às vezes tem a famosa viagem pra casa dos parentes, tipo, vamos almoçar lá na sua avó, vamos almoçar lá na sua tia, tem esses momentos também.
Exato. Mas pra mim, assim, sempre foi meio que um negócio de não vou pra aula, digamos, pra fazer alguma coisa, sabe? Era meio que um final de semana premium, assim, vamos dizer. E aí hoje é simplesmente, mano, o dia que eu não trabalho, eu não preciso levantar da cama, tá ligado? Eu não preciso me atentar com o que tá acontecendo no mundo, sabe? Assim, e isso já dá uma paz, sabe? Você simplesmente não ter que ligar o computador.
Aí você
sabe,
vê, assim, ouvinte, que
não
a gente...
Tem essa
nós
hoje.
Temos recortes diferentes, porque eu achei que o Gabe ia trazer um momento da vida adulta que é feriado, final de semana, vou resolver problemas, vou fazer coisas, porque pra mim é muito fazer coisas, que é o famoso, tem coisa pra limpar, tem coisa para lavar, tem os parentes para visitar e tal. Então, vocês veem que eu já tô no nível de vida adulta que o Gabes não chegou lá ainda, porque ele vê o feriado com bons olhos.
Não.
Eu vejo o feriado
Sim.
como um rolê de porra. Eu tenho que limpar as minhas janelas. Eu tenho que lavar o box do banheiro. Então, o Gabes ainda tá novinho de rolê. Ele não chegou lá ainda.
É porque esse aí, Camila, como a gente tá começando esse momento de vida adulta, esse aí é o meu domingo. Domingo é o dia da faxina oficial aqui em casa, entendeu? É o dia que a gente tira, arrasta móvel, lava tudo, não sei o que, pra começar a semana aqui, ó. Tanto que meu escritório, nesse exato momento, tá limpinho.
Inclusive, você está com mais luz agora. Você tá mais iluminado, Gabriel Ávila, né? O ouvinte...
Você está vendo?
O ouvinte não está vendo, está apenas com áudio, mas vocês vão perceber nos cortes que saem lá no Instagram do Nerd Bunker, que o Gabes vai estar mais visível, porque o Gabes estava na penumbra, estava meio Homem-Aranha no ar, assim, sabe? Fazia uns dias, então...
Exato, porque o meu escritório aqui, né, estava em construção, acabei de mudar, como eu falei no programa anterior, então, assim, os primeiros que a gente gravou aqui, a Camila viu, assim, tava...
A Camila não
mal
viu,
dava pra
né?
Me ver,
não
assim.
Viu quase,
não. É, exato, Camila não viu. Basicamente isso. E, Camila, feriado vai ser bom pra gente descansar um pouco dessa correria maluca de cultura pop, porque abril, tá passando aqui, ó, igual um rolo compressor em cima da gente, entendeu? E a gente vai falar disso neste programinha, inclusive. Né?
Exatamente. Acho que é uma boa pra gente ir pra escalada, Gabes. Vamos escalar o que teremos neste programa. Lado Bunker!
Lado Bunker! Do mais absoluto nada, a Netflix nos agraciou com a 7ª temporada de Black Mirror, a série que a gente cita toda vez que alguma coisa muito bizarra acontece, virou já o carro-chefe da série, e a gente vai trazer Pedro Siqueira pra falar se essa valeu a pena, ou se foi mais uma temporada, qualquer coisa.
Também vamos falar sobre a 2ª temporada de The Last of Us, sim, gente, falando em desgraçamento mental, não é só com Black Mirror, temos outras séries aí, e neste bloco teremos uma convidada especial. Especial estreando no Lado Bunker. Fiquem de olho.
Achou que não ia ter anime neste programa? Então você não tá ouvindo o Lado Bunker direito, porque a gente vai falar de duas grandes novidades, vamos dizer assim, porque uma é uma notícia mesmo, que anunciaram um novo anime de Ghost in the Shell. A notícia que pra mim, assim, top notícias do mês, diria. E Kaiju número 8 chegou aos cinemas. Camila Souza foi conferir e ela vai contar pra gente o que ela achou.
E pra finalizar esse cast, assim, ainda mais desgraçados da cabeça, a gente vai falar sobre bichos voltando da extinção. Ou quase isso, porque é questionável? Como que você define? Enfim, mas são os famosos lobos gigantes ou direwolves de Game of Thrones que foram recriados, renascidos, revividos, recoisas aí. Vamos falar sobre isso.
agora, meio de surpresa, meio do nada, a gente tem aí o quê? Uma nova temporada de Black Mirror, porque quando ela saiu, uma reação de boa parte das pessoas foi: eita, vai ter mais Black Mirror. E sim, a gente teve mais Black Mirror, novos episódios, e a gente trouxe o nosso conectado em telas, Pedro Siqueira, pra dizer o que ele achou deste sétimo ano, sétima temporada de Black Mirror.
Eu compartilho do sentimento do Gabs, porque abril já tá com pouca coisa, né? Já tem o finale Demolidor, já tem The Last of Us, que vocês vão falar daqui a pouco. Tem Andor chegando no fim do mês, finalmente. E aí Netflix nos agraciou com mais uma temporada de Black Mirror, como se a vida já não tivesse Black Mirror o suficiente, né? Eu acho que isso, inclusive, é um ponto importante pra se falar da nova temporada, porque essa sétima temporada de Black Mirror, ela funciona melhor quando ela tenta não ser Black Mirror. E é algo que eu gostei bastante, é algo que me chamou a atenção e eu vou explicar por quê. Porque, como eu disse, o mundo, gente, o mundo já foi, sabe? Não.
Já foi, é foda.
Não, gente, é.
Mas é verdade, né? A gente, vocês esperam no ano de 2025 de Nosso Senhor algo positivo?
Exato.
Tem mais, né?
E aí, porque assim, a gente via as primeiras temporadas de Black Mirror e eu fiquei meio impressionado, assim, que a série já tem 14 anos, já tá no ar desde 2011 e era uma coisa meio distópica, meio futurista, meio exagerada, assim, né, pra chocar a gente. E hoje em dia, cara, você abre o celular, você vê as notícias globais, você, porra, Black Mirror perde, sabe? Então, essa sétima temporada me pegou de surpresa porque ela chegou num tom mais otimista. Eu acho que é a temporada mais otimista que tem de Black Mirror, porque os episódios, eles preferiram focar mais na humanidade, assim, no lado humano da coisa, do que na tecnologia. E aí, com isso, me surpreendeu nesse sentido, assim, de você trazer essa capa meio tecnológica, assim, do Black Mirror, mas pra contar histórias mais otimistas, assim, histórias mais felizes, entre aspas, enormes. Quão feliz pode ser um episódio de Black Mirror? Então, a gente tem 6 novas histórias, tem elencos primorosos, assim como sempre. E aí eu destaco o primeiro episódio, que se chama Pessoas Comuns, é com a Rashida Jones. E aí qual é a história? É um casal, assim, um casal de classe média e tal. E aí a moça sofre um AVC, ela fica em coma e aí não tem jeito, ela vai ficar em coma, etc. A não ser que você tente aqui essa tecnologia nova que meio que faz um upload da consciência dela pra nuvem e a consciência dela vai funcionar meio que como um serviço de streaming, um serviço para assinatura de streaming. E aí, óbvio que, no melhor estilo Black Mirror, a assinatura que eles têm que pagar vai aumentando, eles têm que se fuder pra pagar a assinatura pra manter a mulher viva, né? Ao ponto de que ela começa a exibir anúncios, assim, tipo, ela tá conversando com você, ela tá tomando café com você e ela começa a falar: ah, prove os grãos, não sei o que, os melhores da colheita, não sei o quê. Então, tem essa situação absurda, essa situação tecnológica absurda, mas ele te pega por conta da história do casal, sabe? A história de amor deles, do casal, deles enfrentando isso, tipo, a barra que é no relacionamento deles. Então, eu senti que nessa temporada eles usaram a distopia tecnológica como pano de fundo, porque a gente já espera esse Black Mirror, mas foram histórias mais humanas, assim. A melhor forma que eu encontrei para definir isso, foram histórias mais humanas. Anos, realmente. E eu destaco também outro episódio com o meu querido Paul Giamatti, chamado Eulogy.
Olá, sempre ele. Quem é ouvintes antigos vão lembrar que aqui a gente venera Paul Giamatti, então.
Veneramos Paul Giamatti. Que pra mim foi o melhor episódio. E a história é a seguinte: ele é um cara, assim, é um solteirão, um cara mais velho, assim, Paul Giamatti. E aí ele recebe a notícia que uma namorada antiga, assim, de adolescência, morreu. E eles estão procurando pessoas que foram próximas a ela pra compartilhar lembranças, assim, pro velório e tal. Só que eles terminaram mal e ele meio que esqueceu ela, assim, tipo, cortou ela da vida dele, etc. Só que aí tem uma tecnologia que ajuda ele a lembrar através de fotografias. Ou seja, ele consegue entrar nas fotografias, entrar nas memórias. E aí é muito interessante porque é o melhor episódio da série e, de certa forma, é o mais analógico, porque ele tá viajando no tempo, pode-se dizer que é uma viagem no tempo, mas é através de lembranças, assim, através de sentimentos, através de fotografias, uma coisa que existia antigamente, sabe? Então, me chamou a atenção esse Black Mirror, que tenta não ser Black Mirror por conta do tom levemente mais otimista e também por conta de não focar tanto na tecnologia, como a tecnologia vai nos destruir, etc. Então, essa sétima temporada eu não esperava muito, tanto que ela foi anunciada, a gente sabia que ela vinha, mas ela foi anunciada pra valer, assim, com data, com trailer. Acho que foi no começo desse ano ainda, a gente não teve nem muito tempo de marketing. E a gente sabe, assim, que antologia é complicado. Você tem aquela coisa, tem episódios bons, tem episódios ruins. E Black Mirror vinha sofrendo, assim, nos últimos anos. As últimas temporadas foram bem fraquinhas. O volto a dizer também que quando a série foi pra Netflix, não, nem se compara, assim, com o que a série era quando era uma série britânica, independente, assim. Mas essa sétima temporada me surpreendeu bastante, positivamente, por esse lado. Mas também tem alguns pontos negativos, porque, como é Black Mirror, eles têm que fazer também uns episódios de desgraçamento mental, né? Então,
de choque, né? De, oh, meu
exatamente,
Deus!
Exatamente, tem que ter...
Não, oh, eu ia te perguntar isso. Porque até então você tava num tom tão feliz que eu falava, mas pera, Black Mirror não tem um, sabe?
Não, o mundo tá tão estranho que Black Mirror ficou otimista, tipo, era ficou realmente a última coisa que eu poderia imaginar, mas é, como são 6 episódios, inclusive uhum. A crítica do Pedrinho vai estar aqui na descrição do episódio pra vocês lerem, é, existe uma parte que é com esse otimismo que traz um frescor narrativo, né? Então, eu acho que o interessante disso que o Pedrinho traz é Black Mirror se arriscando em novas formas de contar história. Então, a forma da desgraça a gente já conhece, mas e os outros jeitos? Então, a série se arrisca um pouco, mas a outra banda da série aí não se arrisca tanto, né, Pedrinho? Aí é o arroz e feijão de sempre, né?
Pois é, a gente tem, inclusive, é perfeitamente equilibrado, né, como diria o Thanos. São 3 episódios mais diferentões e 3 episódios com aquele Black Mirror que a gente já conhece. E aí, esses 3 episódios, eu senti falta disso, porque realmente, eles parecem ideias assim meio reaproveitadas, ao ponto de que a gente tem, pela primeira vez na série, uma continuação, né, com USS Callister Infinity, com a querida do Gabriel Ávila, Christy Milioti, que tava arrasando aí.
E do Ted Mosby também.
A mãe
também.
Do Ryan Matiomar, exatamente. O amor do Ted Mosby.
Não, mentira, o amor da vida dele é a Robin Scherbatsky. Então vamos começar a falar de How I Met Your Mother aqui. Não vamos virtual bloco. Vamos.
Mas então, eles têm uma continuação direta de um episódio pela primeira vez em 7 temporadas. E também tem um spin-off meio safado aí. Porque tem um dos episódios que traz um personagem de volta também, do Will Poulter, de Guardiões da Galáxia Volume 3, que os fãs vão lembrar que foi aquele filme interativo lá, o Bandersnatch, que você escolhia o que acontecia e tal, era bem legal.
Nossa, lembra dessa época? Lembra essas ideias tortas de filme interativo? Oh, meu Deus!
E aí, então, você tem, desses 3 episódios que eu falei, um é uma continuação direta, um é um spin-off disfarçado, e o outro é uma historinha, tipo, sei lá, que na primeira temporada de Black Mirror talvez fosse interessante, então eu senti realmente que foram ideias, assim, pra agradar esse público que espera uma Black Mirror chocante, assim, uma Black Mirror meio desgraçada e tal, mas pra gente que já vem de 7 temporadas, sabe, já exploraram um monte de ideia, pra mim foi mais interessante realmente ver esse novo lado, assim, de Black Mirror, um Black Mirror um pouquinho mais otimista, e devo dizer também que boa parte disso é por conta do elenco, né, já citei aqui o Paul Giamatti, mas tem o Peter Capaldi também, que segura muito o episódio dele, apesar de não ser tão bom, tem a Rashida Jones, que eu já falei também, e aí eu fico feliz, assim, com essa sétima temporada. Eu acho que teve 3 episódios bons, teve 3 episódios nem tão bons, mas no grosso, assim, quando eu parei e analisei a temporada como um todo, pra mim prevaleceu mais esse sentido, assim, de que eles estão tentando trazer alguma coisa, estão tentando fazer alguma coisa nova e estão tentando se renovar, muito por conta do que eu comecei falando, assim, que tipo, a gente falava que o mundo tava muito Black Mirror de brincadeira, mas agora tá ficando Black Mirror pra valer, sabe, de formas muito perigosas, eu diria. Então,
não, tá dando a volta até, tá indo além. Eu acho que qualquer obra, seja série, filme, livro, que faz uma sátira da realidade, toma uma rasteira quando a realidade vai além do que essa sátira poderia imaginar, né? Então,
exatamente.
Acho que rolou isso com os criadores de Black Mirror, de eles imaginaram realidades tão absurdas e a gente dobrou a aposta e foi mais absurdo ainda. Então, o que você cria quando o mundo já foi além? Aí eu acho que foi interessante essa saída, Pedrinho. Então, vamos dar a volta e vamos falar de algo positivo, que é hoje o que seria o distópico. Hoje, uma notícia positiva é o inesperado, né?
O sentimento que eu fiquei, assim, especialmente com esses 3 episódios que eu tenho destacando tanto, é que antes Black Mirror era uma ideia de tipo, ou a tecnologia vai nos destruir ou a tecnologia vai trazer o pior da gente à tona. Então, mas nessa temporada, nesse episódio que eu citei, eu senti uma vibe meio que tentando trazer esse lado oposto, assim, de que tipo, a tecnologia existe, ela é uma realidade e não vai embora, mas ela também pode ser uma ferramenta pra gente se conhecer melhor, pra gente se descobrir, pra gente refletir mesmo, assim, do que faz a gente gente humana. Então, se tiver mais temporadas, que eu espero que tenha, espero que eles saibam continuar evoluindo, assim, mesmo com quase 15 anos no ar, com 7 temporadas. É um formato que se permite essa reinvenção, né, que é uma antologia, então eles têm histórias diferentes a cada temporada, e eu espero que eles continuem sabendo usar esse formato a favor deles, continuem trazendo histórias interessantes, continuem trazendo talentos interessantes também, que, como eu falei, grande parte desses episódios ganham muito, assim, com o elenco de estrelas que eles chamam. Então, é isso. Eu não esperava que nesse abril tão movimentado Black Mirror fosse um destaque, mas aqui estamos, né? Às vezes a realidade é mais estranha que a ficção. Estamos aí pra provar isso.
Exatamente. Então, no fim das contas, Black Mirror vem falar de novo que a tecnologia vai ser o que a gente fizer dela, e não estamos fazendo bom uso. Então, né? Fica aí uma mão na consciência e uma mão na Netflix assistindo a nova temporada de Black Mirror. E, Pedrinho, muito obrigada por vir aqui nesse bloco falar de Black Mirror com a gente. E, além da crítica, né, a gente tem uma lista dos episódios mais absurdos, mais bizarros de Black Mirror, que vai estar aqui na descrição também. Inclusive, não entrou nenhum episódio dessa temporada, porque ela foi uma temporada mais regular nesse sentido. Ela não teve picos de loucura, porque chega de picos de loucura. Não queremos mais momentos históricos. Chega,
exato,
tá ótimo.
Você quer picos de loucura? Você liga o jornal.
Né? É, pelo amor de Deus. A temporada 2025 já tá muito boa, gente. Pedrinho, muito obrigada por vir aqui bater um papo com a gente.
Obrigado, Cakes. Obrigado, Gabs. Queria dizer pros ouvintes também que não estão vendo a gente, a Cakes está com a camisa do Pikachu chocado. Que é como eu esperava estar assistindo essa temporada de Black Mirror, mas fui surpreendido porque não fiquei muito chocado, mas fiquei muito feliz. Então, é isso, ouvintes. Continua ouvindo a gente, continue lendo. Um beijo.
Atenção, galera, o mês de abril chegou e estamos de aniversário, sim! Jovem Nerd está completando 23 aninhos de existência e claro que tem vantagens para você lá na Nerd Store. Teremos um mês cheio de promoções incríveis por lá, com cupons especiais temáticos, novos produtos e o lançamento de 7, sim! 7 novas camisetas e estampas exclusivas do universo de Jovem Nerd para você escolher. É bom dizer que, ao longo do mês, os cupons vão variar e, por isso, você vai encontrar descontos especiais em vários produtos. Então, o melhor jeito de ficar por dentro de tudo é ficar ligado nas redes sociais da Nerd Store e garantir aquele item que você está de olho, que eu sei, porque eu também estou. Então, vem comemorar os 23 anos de Jovem Nerd na Nerd Store com a gente. Tem link na descrição. E ainda falando sobre séries que voltaram nessa semana, voltou Black Mirror e voltou The Last of Us. Sim, gente, a segunda temporada tão aguardada da série da HBO. Tivemos aí o primeiro episódio transmitido no último domingo e é um bloco especial, claro, com momento especial, porque temos uma estreia aqui de Gegé Pinheiro, Jéssica Pinheiro, nossa redatora, está fazendo estreia aqui no Lado Bunker. Seja bem-vinda, Gegé.
Olá!
Aê!
Gente, muito obrigada pela recepção. É um prazer estar aqui. Então, não sei mais o que falar, né? Não sei o que, que eu tenho que falar. Tem que me apresentar?
Ah, dá o seu cara crachá, fala que você é gamer, né? Pra dar aquela.
Você não precisa me xingar assim, Gabes, porra.
É, não. Cartas na mesa, Gegé. Não vem querer disfarçar, não, entendeu?
A Gegé, é gente, é assim, é gamer, K-popper e otaku. Tá tudo junto, vocês estão entendendo,
pacote
Gegé?
Completo.
Assim, pacote completo. E acho que muitos ouvintes, inclusive, já conhecem o trabalho da Gegé, tanto nas redes sociais dela, quanto em outros veículos de comunicação em que ela já passou. Esteve nas trincheiras do Omelete com a gente lá pelo The Enemy, né? Na época que a gente tava no Omelete também. Sim. Então a gente, aqui, gente, neste bloco aqui, todo mundo se conhece, todo mundo de casa. A Gegé já chegou aqui, ó, abrindo a geladeira, pegando um suquinho, pegando um Mup pra tomar, tá tudo certo.
Eu adoro Mup, sim.
Mup é muito bom, maravilhoso. Mas, Gegé, The Last of Us chegou, né? Você teve, inclusive, o privilégio, Gegé, de assistir a temporada completa. Então, Gegé, sabes de tudo, mas não falará spoiler neste
bloco.
Não,
sou contra spoilers. Sou contra spoilers, tá? Ouviu, Gabes?
Importantíssimo.
Tá bom. Estamos de olho aqui.
Estamos de olho. A polícia do spoiler, gente. É. Mas a gente chega com a segunda temporada e um episódio que é pra estabelecer, né, GG? Onde estão esses personagens, o que, que eles fizeram desde o final da primeira temporada. E aí eu vi sentimentos mistos, algumas pessoas acharam que foi uma volta meio morna, outras pessoas gostaram bastante. O que, que você achou?
Olha, esse primeiro episódio, ele é exatamente isso. Ele serve pra estabelecer e apresentar as figuras principais dessa temporada, né? Tanto que a cena inicial do episódio já é justamente o final da primeira temporada, né? Já mostra ali o final. A gente revê aquele finalzinho com o Joel fugindo do hospital com a Ellie. Só que essa ação dele trouxe consequências, né? E a gente vai começar a ver o desdobramento disso bem aos pouquinhos aqui. Por quê? Aí vai entrar uma galera nova, né? E entra a Abby, entra um grupo ali que tá com ela de amigos também, que eles estão indo pra Jackson. O que, que é Jackson? Ah, era aquela vila lá que ele visitou na primeira temporada, onde tava o irmão dele com a esposa, né? Que eles visitaram lá rapidinho.
A Vila Comunista? A Vila Comunista?
É verdade, eles falam isso.
Aqui todo mundo se ajuda, todo mundo compartilha, tipo, isso parece comunismo? Great, apoiamos.
Exatamente isso. Então, agora eles estão vivendo, eles voltaram pra aquela vila, eles estão morando lá, já se passaram 5 anos desde aquele finalzinho da primeira temporada, e aí a gente vê que a Ellie, por exemplo, agora ela faz parte do grupo de patrulha, né? Então, ela tá patrulhando, ajudando os patrulheiros ali que ficam rondando a região, né? Pra ver se não tem infectado, pra ver se não tem os clickers, né? Enfim, pra ver se não tem alguma ameaça rondando a região ali pra eles se protegerem, né? Então, esse primeiro episódio é pra estabelecer isso. Aí a gente vê também uma coisa nova aqui na série em relação ao jogo, que é o Joel fazendo terapia.
Ah, é verdade. Aquela personagem que apareceu no teaser e todo mundo ficou,
quem é
essa senhora?
A própria.
O que ela vai fazer?
Ela podia ser o que ela quisesse, entendeu? Rapidinho. Ela podia aparecer, sei lá, só como um fantasminha na cabeça do Joel.
Ela podia ser cogumelo lá, que tipo, vai matar alguém também. Podia ser também.
Exato,
fungo.
Podia.
Mas ela é essa personagem importante, né? E que aí a gente vê o que aconteceu com o Joe? Aconteceu alguma coisa muito traumática pra ele estar fazendo terapia, né? Foi aquele final da primeira temporada? Talvez não. Foi alguma coisa aí que aconteceu nesses últimos 5 anos aí, que a gente vai vendo aos pouquinhos ao longo da temporada, né? Eu só vou falar isso. Vai ter coisas. Vai ter coisas.
Famoso vem aí.
E aí você puxou um negócio, Gigi, que me deixou muito curioso, como, entre aspas, se compara o jogo, né, com a série, porque a série é a adaptação do game e tal, e como uma adaptação, a gente sabe que vão ter mudanças, né, muitas precisam, né? Porque são mídias diferentes, etc. Eu queria saber como é que foi pra você, né? Que tem a experiência do jogo e agora com a série. Como é que foi pra você essa comparação, assim? Você acha que foi uma tradução bem feita? Que eles vacilaram um pouco? Como é que foi?
Você tá falando do primeiro episódio só ou da temporada como
um todo?
O
primeiro episódio.
Tá.
Não, só o primeiro episódio.
O primeiro episódio, ele é muito bem traduzido como série, assim. Eu gostei muito de como eles adaptaram esse primeiro episódio pra mostrar esses personagens e onde que eles estão nesse tabuleiro, né? Além disso, eles fazem aqui algo que eu gosto muito, que eu apreciei muito já na primeira temporada, que é trazer coisas novas pra esse universo, né? Essa questão do Joe fazendo terapia, por exemplo, é algo inédito. A gente não tinha isso no jogo, né? Não tinha nem como colocar isso no jogo, não tinha espaço pra isso. E aqui na série, com o formato que a gente tem, né? Uma mídia diferente, tem espaço pra isso. Então eles conseguiram colocar ali de uma maneira muito boa, que mostra que esse personagem, ele tá em sofrimento, esse animal está em sofrimento, gente. Vocês vão ver depois por quê exatamente, mas ele tá sofrendo com alguma coisa, por isso que ele tá fazendo terapia. Não é a melhor das terapias, eu não sei se vocês viram o episódio aí, mas ele tá no caminho. Terapia é um processo.
É alguma coisa. E aí, é difícil, né, também um episódio de estreia, porque ele tem uma tarefa de fazer muita coisa. Então, ele estabelece onde que eles estavam, e aí apresenta personagens novos, que a gente tem que, de alguma forma, se relacionar, seja gostando ou não gostando. E você tem também esse amadurecimento da Ellie, e também ali, rusgas com o pequeno Joel, que foi, acho que foi uma das cenas que mais pegou os fãs, do tipo, ele não maltrate o animal em sofrimento, porque ele já tá em sofrimento, não chuta o homem que já tá doendo tudo. E aí foi, acho que um dos momentos ali do episódio que pegou o coraçãozinho dos fãs, especialmente que sabem o que vai acontecer, que a gente não vai falar o que é nem quando, mas a relação deles hoje a gente vê mais com um pezinho no coração, né?
Sim. Tem também a cena fantástica da dança, né? Da Ellie com a Dina também, né? Então, essa cena também ficou muito boa adaptada na série. Eu acho que eles conseguiram mostrar ali uma perspectiva muito boa de quem que tá vendo a cena, né? Mostrar as conversas. Parece que você... Se você pegar o jogo e colocar pra passar nessa mesma cena do jogo com a da série, assim, parece que você tá vendo só de outro ângulo, mas é a mesma cena. Ficou muito legal, assim, como eles fizeram. Muito bom. Mas é, realmente, você vê, né? A Ellie brigando com o Joe ali no final. Mas por que que eles estão brigados? O que aconteceu, né? E falando em Dina, meu Deus do céu, Isabella Mercedes, ela tá, assim, incrível. Ela rouba a cena sempre que ela aparece. Que mulher maravilhosa.
Dora Aventureira em live action, hein? Vale lembrar.
ela foi ou ela vai ser? Eu não tô ligada.
Ela foi. Ela era mais novinha, né? Então era uma Dora Aventureira, que era com os 16 no...
Era mais adolescente.
É mais adolescente, assim,
mas
né?
Foi aí, ó.
Eu conheço...
Tá de Dora Aventureira pro mundo.
Eu conheço ela do Alien... Como é que é? O que saiu ano passado?
Rômulus.
Eu conheci ela do Alien Rômulus.
Ou você pode conhecer ela também de Madame Teia.
Não vi Madame Teia.
Ninguém conhece ninguém de Madame Teia, Gabriel. Não, o Gabriel vem com a cartada Ominho. Ominho não, Gabriel. Pelo nossa, sempre tô referência.
Eu, inclusive, não lembrava que ela estava nesse filme. A única pessoa que eu sei que está lá, que eu conheço e gosto e lamento por ela, é a Sydney Sweeney. Tadinha.
É que é um trauma coletivo, né? Quer esquecer Madame Teia. Eu tô aqui pra lembrar, entendeu? É o meu papel.
Exatamente.
Fazer registros.
Assim, ela como Dina, no The Last of Us, ela tá absolutamente incrível. Assim, ela rouba a cena.
Isso
eu tô falando não só no primeiro episódio, sabe? De forma geral, assim, na série toda, ela rouba muito a cena. Ela tá incrível nesse papel.
Boa. E é difícil, né, GG? Porque tem já um elenco estabelecido. Então, ela chega em uma segunda temporada com um papel importante. Então, é legal que ela conseguiu ali encontrar o espaço e se estabelecer e tal, porque já é um elenco muito bom, né, com, assim, fiquei sabendo que Pedrito Pascal está absurdo como Joel.
Vocês não estão prontos pro que Pedro Pascal vai entregar nessa temporada, tá? Vocês não estão... Eu, quando estava assistindo, não estava pronta e eu fiquei, assim, desolada. Vocês também vão ficar, tá? É a única coisa que eu vou falar. É o único... Mais um vem aí.
Mais um... Gente, bastidores do Bunker, GG ficou assistindo os episódios e ela mandava os gifs mais tristes da história do Telegram nos grupos do tipo, gente, olha, está muito difícil.
Eu sofri, assim, o durante e o pós, acho que o dia depois, assim, que eu terminei de ver a série, eu estava em sofrimento, assim, eu estava, nossa...
Está liberado encher a cara pós The Last of Us, né?
Eu estava assim, como que eu vou colocar esses sentimentos no papel sem dar spoilers pras pessoas, assim, foi um sofrimento do que eu vi e de como processar aquilo no texto.
E vou dizer que o resultado é uma crítica muito boa, já da temporada inteira, que tá aqui na descrição do episódio, que já escreveu muito bem sobre isso sem spoilers, então pra quem conhece o jogo, pra quem não conhece já dá pra ler, e a gente vai ficar acompanhando semanalmente também The Last of Us, porque, né, eu não sei se a GG vai ter coração pra isso, mas a gente vai, né, a gente vai acompanhando. Agora, Gabes, quer complementar alguma coisa antes da gente encerrar?
Não, só queria dizer que, sei lá, outra alternativa a encher a cara com o que quer que aconteça em The Last of Us, você também pode seguir os passos do Joe e fazer terapia. Olha só.
É verdade.
Olha
só. Fica aí uma mensagem muito importante.
É uma lição que a gente pode tirar, não é?
É verdade.
Faça terapia, pelo amor de Deus.
Levando The Last of Us para terapia. Tipo, o Joe é real e pode te machucar. Ai, gente.
De fato.
Eu não vou... Gente, assim, enfim. A gente volta a falar de The Last of Us da segunda temporada aqui nos próximos episódios do Lado Bunker. E queria agradecer muito a GG, que veio fazer sua estreia no Lado Bunker. Aê!
GG.
Obrigada, gente. Obrigada por me convidarem aqui. Sempre um prazer. E sempre que vocês precisarem, então aí, só chamar, a gente combina, eu venho aqui falar.
E agora a gente vai começar aqui o Bloco Otaku, um pouco diferente, né? Estou aqui substituindo momentaneamente Paloma Pinheiro, que é a nossa Otaku oficial, porque neste bate-papo eu consigo conversar um pouquinho, porque a primeira parte, na verdade, a gente vai ouvir a Camila falar, porque Kaiju número 8 chegou aos cinemas do Brasil, né? Nessa onda que muitas distribuidoras estão fazendo de lançar compiladões dos animes nos cinemas. Camila foi assistir. E aí, cara, o que você conta pra gente?
Pô, você gosta de Kaiju. Você tinha que assistir Kaiju número 8, Gabes. Você gosta de Kaijus. Que... Vou estar te repassando minha cena Crunchyroll. Ali tá. Na miúda.
Aceita, aceita.
Você ia gostar de Kaiju número 8. Esse anime veio na temporada de 2024, né? Então ele veio no ano passado. E foi um dos shonens ali de destaque do ano. Porque traz um protagonista no Japão que começa a ser invadido por Kaijus. Aquele básico de sempre, meu Deus, Kaiju aparecendo e tal. E você tem a força de defesa. Que luta contra eles. E o protagonista, qual que é o diferencial do nosso querido Kafka Ribino? Pra começar pelo nome, ele é um cara com mais de 30 anos, que queria muito ter entrado pra força de defesa, só que ele nunca conseguiu, e aí ele acabou na equipe de limpeza, porque depois que você destrói a cidade e mata os Kaiju, vai a equipe de limpeza lá, serrar a perna do bicho, tirar intestino, lavar as ruas que ficou banhada de sangue, então existe a equipe que faz isso. E ele fica muito triste porque ele tinha uma promessa de infância com uma amiga dele, de pô, a gente vai fazer parte, a gente vai proteger o Japão dos Kaijus, não sei o quê, e ela conseguiu entrar na força de defesa, é uma das líderes da força de defesa, e ele tá na limpeza, e ele fica, pô, eu sou meio bosta, né, então, e ele é um cara com mais de 30 anos, o que é um diferencial pros animes, né, você tem um protagonista um pouco mais velho, ele não é o jovem que está se descobrindo e descobrindo os poderes, ele já é um cara mais velho de, pô, eu não tenho muito mais a contribuir, e aí o anime brinca com isso, traz discussões sobre isso, mostra ele junto com uma equipe mais jovem, então tem um rolê geracional ali, do pessoal chama ele de tio e não sei o que, ele, pô, tio é o cacete e tal, é bem divertido o anime, e a gente chega no filme Missão de Reconhecimento, que é um compilado, como o Gabes falou, da primeira temporada. E aí é o primeiro desafio, porque são 12 episódios na primeira temporada. E você transformar isso num filme, tem que tirar a coisa, gente. E aí é normal, eu acho que o filme faz um trabalho interessante de não enfileirar cenas ou enfileirar episódios. Então ele pega aquele monte e fala, bom, vamos botar isso no formato de um filme. Começo, meio e fim... clímax, primeiro ato, segundo ato, você precisa construir isso de uma forma diferente, e eu acho legal, Gabes, isso que você falou de, pô, as distribuidoras estão trazendo animes, e os estúdios de anime estão entendendo que eles precisam se adaptar ao formato de filme, não é só enfileirar episódios, não é só enfileirar cenas, inclusive, a gente tem uma entrevista que a Paloma fez com os dubladores nacionais, e eles falaram, pô, a gente teve que gravar uma outra voz aqui pra encaixar a cena, então não é só um recorte da temporada que tá na Crunchyroll, é realmente pensado em vamos fazer isso como um filme. E aí o interessante, Gabes, é que a gente que assistiu o anime, quando terminou, falou, eita, faltou uma parte. Lá no final. Só que não ia dar tempo, e aí qual que é a parte legal disso? Eles escolheram terminar num clímax que faz sentido com o cinema. E deixa algo inédito pra quem for assistir na Crunchyroll também. E eu achei isso um ótimo formato. Assim, achei isso um jeito legal de você fazer, de você se diferenciar. Né, na hora de fazer essa transposição para o cinema. E junto com isso, nós tivemos um OVA, né, que é um episódio especial ali, mostrando um dia de folga. Então você tem ali os recrutas, eles ficam todos ali num dormitório e tal, e pô, hoje é dia de folga. E aí, Gabes, para quem vê anime, sabe que sempre tem esse episódio... que é tipo um filler, é um episódio de praia, é um episódio do Goku e do Gohan comendo lamen, entre ali um bicho em outro, entre um Frieza e um céu ali, tá comendo lamen lá na casa da Titi, é tipo isso esse episódio, mas qual é interessante, na primeira temporada de Kaiju número 8, eu achei que faltou desenvolver o mundo ao redor, então nós temos o protagonista, temos Kaiju, força de defesa. E o resto do mundo, e o resto da comunidade, com o que, que acontece naquele mundo quando tem um ataque de Kaiju? A primeira temporada não teve muito tempo pra isso, porque ela tava apresentando tudo ali. Então, eles pegam o episódio filler e ajudam a construir esse senso de comunidade. Então, pô, o vice-capitão Hoshina, que é um dos protagonistas desse episódio, ele vai lá e fala, pô, eu tô num dia de folga, vou aqui fazer um negócio, vou numa escola, vou num lugar aqui, como vice-capitão, vou lá fazer uma ação social e não sei o quê. E aí você tem como que a comunidade se relaciona com a chegada de Kaijus, com a força de defesa. Eu falei, pô, que legal, que é um gap narrativo da primeira temporada, não ter tanto desenvolvimento de mundo, e você pega um episódio filler e bota isso. E aí eu acho legal, e é por isso que eu não pulo fillers, otakus. Eu não pulo fillers por causa disso.
Sim, total. E até porque, pelo menos julgando de longe por tudo que você falou aqui nessa conversa, parece que Kaiju, ele... ele tem muito interesse por esse outro lado, né? Porque, por exemplo, num anime desse, normalmente, quem seria o protagonista? A amiga dele, que foi lá, virou capitã, vai lá, destrói, venceu o monstro do dia, acabou, vão pra casa. E não, eles procuram o olhar do cara que é basicamente, sei lá, o zelador da parada, sabe? O que fica pra limpar a bagunça. Então, eu acho que entre as filler, vamos dizer assim, né? Porque filler a gente relaciona muito a encheção de linguiça, não avançou a trama, não sei o quê. Só que, às vezes, o suposto filler é importante justamente pra isso aí que você descreveu, que é meio que definir o caráter desses personagens, porque às vezes em pequenas coisas, pequenos gestos, vai te dar uma pista do que esse cara vai fazer num momento de decisão, sabe? Porque, por exemplo, se no filler eu aprendo que o personagem ele é um egoísta, na hora que ele tiver que sacrificar alguém, talvez ele não sacrifique, porque ele vai pensar nele mesmo. Se eu souber que ele é altruísta, talvez ele se sacrifique, sabe? Vai construir, que nem você tá falando, vai construindo a parada de um jeito que, assim, é um mundo vivo, não é simplesmente foi lá, matou o bicho e acabou. Fim, sabe?
Então, o filme tá em cartaz nos cinemas. Eu recomendo pra quem é otaku, pra quem viu a temporada e pra quem não viu também, como eu falei. Como é um filme pensado em um formato pra cinema, ele funciona pra quem está chegando agora. Não assisti Kaiju número 8, não sei nada da história. Pode ir pro filme, dá pra entender tudo, dá pra começar por ali e depois vai pro anime na Crunchyroll. E aí, Gibbs, nós vamos falar agora de uma franquia que é Ghost in the Shell. Esse anime de Ghost in the Shell já estava anunciado há um tempo, mas aquele anúncio que, tipo, anunciou, vai ter aí. E aí, mais nada. E aí tinha saído, tipo, um visualzinho só e mais nada. Mas nesse final de semana nós tivemos o primeiro teaser e o pôster que mostra mais a imagem ali de como vai ser o visual. O estúdio é o Saisaru, simplesmente o estúdio de Dandadan e do anime de Scott Pilgrim, que chegou na Netflix aí recentemente, nos últimos anos, aí nos últimos semestres. E, pô, eu fiquei empolgada, Gabes. E olha que eu não sou uma pessoa da franquia Ghost in the Shell. Acho que você é até mais do que eu, né?
É, então, eu gosto muito de Ghost in the Shell, assim. Acho que foi uma das portas de entrada pras drogas mais pesadas, vamos dizer assim. Porque como alguém vindo dos anos 90, assim, de anime, a gente tem aquela, né, o shonen básico ali, né? A cartilha otaku básica, que é Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, nanana, Yu Yu Hakusho e etc. E aí, tem um momento que você descobre, não, peraí, tem uns animes mais adultos, e aí você tem, né, pra mim os dois maiores foram Akira e Ghost in the Shell. Então, assim, eu acho Ghost in the Shell fantástico. Quando saiu um mangá, fui correndo ler, assim, eu acho realmente muito maneiro. E aí, pô, o anúncio de um anime novo, com produção da Saisaru, que, velho, é absurdo, assim. Eu não assisti Dandadan ainda, mas, por exemplo, o do Scott Pilgrim, os episódios que eles cuidam no Star Wars Visions, é um apuro, assim, que combina muito com Ghost in the Shell, porque Ghost in the Shell, parte do apelo dele é o visual, assim. É uma parada, chega a ser doentio o quanto ele é detalhado, o quanto ele é imaginativo, sabe? Você vai ler o mangá, é engraçado que o autor tá o tempo inteiro descrevendo, tipo, ó, nessa cena eu uso uma arma que ela é assim, e ela ricocheteia desse jeito, porque ela segue a lei da física, que não sei o que, e você fica, mano, tipo, olha o nível que o cara tá pensando numa cena de ação, sabe? Que, em teoria, é uma parada de, tipo, ah, é pancadaria. Não, tem toda uma engenharia por trás e tal. E aí, eu acho que é uma combinação muito boa, sabe? Num negócio que é super detalhado e não sei o quê, com um estúdio que faz isso muito bem nos diferentes universos em que ele entra, sabe? Então, pô, empolguei forte, assim.
Empolguei-bes.
Empolguei 100%, assim. Esse realmente... Porque, mano, Ghost in the Shell é uma parada... Ainda mais, né? Graças ao nada querido live action recente, que a gente já viu que dá pra errar, tá ligado?
Ou Hollywood tá aí pra provar que sempre dá pra errar,
ou
né?
Ou se dá pra errar. Então você vê que quando combina, sabe, assim, é aquela. Pode chegar lá, o anime nem ser tudo isso e tal, mas no papel eu acho que é o encontro perfeito, assim, porque os animes antigos de Ghost in the Shell foram produzidos pela Productions ID, que é o estúdio de Attack on Titan, Haikyuu e tal, que também, pô, fantástico. E aí você não pode tirar da mão dessa galera e jogar em qualquer lugar, né? Então, assim, o Saisaru bater no peito e falar, não, vem com nós, eu
vem,
vou.
Vem com o
tá
pai,
ligado? Tô
vem
indo.
Com o pai.
Exato. Eu tô indo.
É um desafio, você trazer, falar de Ghost in the Shell, como você falou, Gabes, já tivemos adaptações recentes e essa tentativa, que eu acho que é o que vai acontecer aqui, de apresentar essa franquia para um novo público, porque você tem uma história legal, tanto no mangá quanto no anime, e só que assim, talvez, pô, as gerações mais novas e tal, às vezes lê o mangá, mas poxa, o anime meio datado de visual e tal, e aí é uma galera que tá no hype de Dandadan, por exemplo, então você traz pro estúdio de Dandadan com essa, já essa carteirada do tipo, estúdio de Dandadan está fazendo Ghost in the Shell, então talvez chame a atenção de um público novo. né?
Sim, e não só estúdio, como também a diretora, né? A diretora principal do anime novo do Ghost in the Shell é a Moko-chan de Dandadan também. Então, assim, é meio que... Me parece que é meio isso que você tá fazendo, falando mesmo, cara. Meio que, tipo, ó, geração nova, vem aqui, sabe? E eu acho engraçado porque, diferente de muita... Ou talvez sou eu sendo, sabe, sonhando alto, mas acho que diferente de outras franquias e tal, eu acho que não concorre, digamos, o anime novo com o antigo. Eu acho que esse novo pode ser uma porta de entrada e aí você, gostando dele ou não, você vai ter a comparação que é o antigo, que é tipo obra-prima, assim. E aí eles podem funcionar meio que num ecossistema de cada um com a sua particularidade, sabe? Fica até uma coisa interessante você ver o que se manteve de uma pra outra, porque tem coisa que é só do anime, por exemplo, que não tava no mangá e tal. Então, o que foi virando o DNA de Ghost in the Shell, vamos dizer assim, pra chegar em 2025? O que é o Ghost in the Shell 2025? Eu acho isso muito interessante, assim.
E é como você falou, Gabes, é o ideal, né? É o que a gente sempre fala, é o que a gente sempre traz até... A gente só tem um teaser por enquanto, mas a gente sempre sabe que tem os fãs puristas, né? De, ai, meu Deus, o meu Ghost in the Shell, o seu Ghost in the Shell sempre vai estar lá.
Vai tá
pra
lá,
você
amigo.
Assistir, é. Pra você ficar feliz. E tem um público aqui que vai conhecer, né? E que bom. É, acho que é importante a gente não querer as coisas só pra gente, né? A gente falar, ah, eu sou fã desde sempre. E tem o fã que conheceu há 2 dias e ele... É, foi igual você, amigo. Então tá tudo certo.
E sabe quem concorda com isso que a gente tá falando aqui, Camila? Masamune Shirow, próprio criador de Ghost in the Shell, porque ele deu, né, uma declaração falando, né, que em termos de adaptação, isso aqui é meio que uma quarta versão. É, ele até fala aqui, né, a gente pode até considerar esse aqui o primeiro volume como uma segunda geração.
Olha que legal.
Sabe, um negócio. E ele é até engraçado, mano, muito fofo, que ele até coloca, ó, o mangá original é bastante antigo, então eu peço a compreensão de vocês. Tipo, ó, certas coisas podem estar meio datadas, tá, mas relé. Tá ligado?
Peitos.
Mas, você sabe, né? Algumas das coisas. E eu acho interessante porque é isso. Porque, querendo ou não, pô, um negócio cyberpunk que imagina um futuro possível. E assim, nos anos 80 e 90, o que se imaginava do futuro era uma parada. Agora, em 2025,
era hoje, né? Era agora. O futuro, 2025, era bem longe, né?
Sei lá, eu tô muito empolgado. E só da gente, sei lá, não ter a Scarlett Johansson como a Motoko, já tô feliz. Já tô satisfeito, sabe? Nada contra o Scarlett Johansson, mas nesse papel não, chega.
Vocês estão vendo a transformação do Gabes em um pequeno otaquinho, gente, porque o Gabes, tal qual o Arthur Eloy, ele tem os momentos otaku, ele se finge que não é otaku, mas tem ali os pitacos como todos nós temos. Então, tá o teaser aqui na descrição do episódio. E claro, quando tivermos mais novidades, assim, um trailer completo e tudo, voltamos aqui pra falar.
Isso. Até porque, só antes da gente encerrar esse bloquinho, esse anime estreia em 2026. Então, até lá ainda vai... Tem muito chão aí e a gente vai repercutir com certeza.
Galera, entre abril deste ano e abril de 2026, o nosso Rio de Janeiro será a capital mundial do livro, um título super importante e inédito em países de língua portuguesa, concedido pela Unesco. E para marcar esse momento tão especial, a Estante Virtual está com uma seleção de livros inspirados na cidade e também feitos por autores cariocas. Olha só que maneiro! Lembrando que lá na Estante Virtual você encontra livros novos e seminovos, muitas raridades e também contribui para o consumo consciente e sustentável. Então não perca tempo, nerd. Vem celebrar a capital mundial do livro com novas leituras lá na Estante Virtual. Tem link na descrição.
É uma cilada, viu?
Agora, Gabes, vamos encerrar esse programa falando sobre...
Mano.
Coisas unnaturals, coisas não naturais, coisas que, assim, são contra o movimento da vida. Porque na última semana nós tivemos aí uma notícia que deixou... Eu fiquei muito... Ah, não. 2025 tá trucando demais. Porque um laboratório, enfim, uma empresa disse que trouxe de volta da extinção. É porque fala, Gabes, eu não sei falar.
Era isso que eu ia falar, eu nem sabia de verdade que a palavra desextinção existia.
Desextinção, é feio, né?
É, e assim, como um estudante de letras, eu dou muito valor às palavras.
O Gabe de letras aqui, ó.
Momento Gabe de letras. Eu dou valor às palavras, entendeu? E extinção significa assim, finito, acabou, não tem mais. E aí, como é que você desextingue algo? Não faz... Porque, que é o que essa empresa tá alegando, a gente vai falar mais, que é tipo, você traz de volta. Mas não, se extinguiu... Sabe, se entrou em extinção, não tem volta, acabou, ponto. Sabe, não é? Não produto que você vai lá e fabrica de novo, não funciona assim.
Então, eles estão meio que tratando como produto, esse é o problema, né? Mas é a espécie daquele lobo gigante, né, que é o... Direwolf, que eles chamam,
lobo,
né? Então,
terrível.
Lobo terrível, né? Na tradução oficial. Então, é uma espécie de lobo, que é a mesma mostrada na série e tudo mais. E aí, eles dizem que usaram ali parte de material genético que ainda existiria desses lobos, com lobos que existem, e deram a misturada, fizeram meninas superpoderosas, botaram tudo ali, saíram bichinhos vivos, que eles dizem que são aí a desextinção.
Exato.
E Gabes fez a nota, inclusive, que tá aqui na descrição pra vocês lerem com mais detalhes e tal. E assim, tá tudo errado, Gabriel. Não pode fazer essas coisas. Não pode. Não, então... não.
Quando eu tava lendo, assim, eu já tava achando o papo muito estranho, porque eu tava lendo só a versão da empresa, né? Porque eles dizem isso aí que a Camila falou, eles dão muito mais detalhes, mas basicamente isso. Eles pegam o DNA que tava preservado e tudo mais, meio que decifraram esse genoma, pegaram de um lobo que existe hoje e meio que completou, sabe? Tipo, as coisas que estavam faltando. E aí eles, né, com o embrião que eles criaram e tal, colocaram na barriga de lobas reais, e aí nasceram, são três. Inclusive, eu queria muito frisar, porque eu achei fantástico os nomes, porque são Rômulo, Remo, que são os... No mito, o fundador de Roma, são dois gêmeos que fundaram Roma e eles foram criados por uma loba gigante e tal.
Roma caiu. Bom dizer que essas referências aí, ó.
Não, e a terceira, que são os machos. E aí depois vem uma fêmea, que é quem? A Calise. Tipo, mano... Porra, sabe? E aí, ó, fica a minha nota de repúdio. Beleza, Calise, todo mundo pegou a referência, mas tinha que chamar Niméria. Já que você vai dar nome de lobo, de Game of Thrones,
é Niméria. Tinha que ser Niméria.
No dia que vocês trazerem dragão, olha, já que vocês podem
lá
fazer tudo, aí vocês chamam de Calise nessa porra.
Vou abrir um parênteses nesse bloco aqui. Calise não é um nome próprio, Calise é um título.
É um título.
E aí, pô, eu lembro da desgraça de vários pais americanos dão um nome pro seu filho de Calise. Calise é um título, é a mesma coisa de você dar o nome da sua filha de Condessa, Rainha. Isso não é um nome, isso é um título. O nome dela é Daenerys. Tá tudo errado, gente. Esse negócio dos lobos tá tudo... Gabriel, e é assim, vamos lá. Estamos ignorando tudo o que criamos enquanto humanidade na cultura pop. Por quê? A gente tá falando aí das máquinas, e aí o povo tá aí, traz robô, Boston Dynamics, e o cacete a quadra. A gente, Terminator, cuidado aí com as máquinas. E aí você traz de volta os lobos, e a gente tá assim, Jurassic Park, então... a gente já viu essa brincadeira, e ela, o prospecto não é bom, né, Gabes?
Exato, e é engraçado que o próprio perfil oficial de Jurassic World, né, que... mudou a franquia, brincou com isso, né? Tipo, deram uma zoada lá, tipo, ó, vi isso aí em algum lugar e tal. E assim, a gente tá rindo, brincando e tal, porque é muito inusitado e tal.
É absurdo,
mas,
né?
É muito absurdo. E é tão... Aí é que tá. Aí é que a gente chega no ponto que eu acho que é crucial. Que é tão absurdo que já tá sendo rebatido por cientistas, né? Logo que essa matéria saiu, a BBC correu pra consultar alguns cientistas, né? E aí eles falaram, tipo assim, ó, o que eles estão fazendo aí, eles não estão desextinguindo, sabe? Não é desextinção o que tá acontecendo. O que eles estão fazendo é modificar geneticamente os lobos cinzentos. Lobo cinzento é o lobo normal, vamos dizer assim, que tem no mundo. Eu ia falar que a gente tem aqui, mas eu nunca vi um desses, então não... Aqui não, vamos lá.
A gente tem aqui, ó, na sala do Gabriel ali, tem um ali, ó.
Aqui, o fantasma.
Ghost.
Mas assim, os lobos cinzentos são a espécie normal. Basicamente, o que eles fizeram, segundo esse cientista aí, foi isso. Foi produzir um lobo cinzento com características similares às dos lobos terríveis. Porque, segundo eles, apesar do DNA que eles dizem que eles usaram pra recriar e tal, ele existem... amostras e tudo, só que eles estão muito degradados, é muito frágil, então você não consegue clonar ou copiar algo com base nele, sabe assim? E aí um cientista foi meio que pelo lado, é que eu puxei pelo lado significado da palavra, mas aí também ele foi pelo lado científico da coisa, que assim, a extinção é definitiva, mano, sabe? Se você começar a agir como se a gente pode desextinguir as coisas, aí é que o ser humano vai destruir mais ainda o mundo. Tá ligado? Então, vamos tomar cuidado com o jeito que a gente chama as coisas, sabe? Mas é que é aquela coisa, né? Se essa empresa, que inclusive deixa eu ver o nome dela, se a Colossal Bioscience chega e fala, a gente fez um lobo com características de lobo gigante, foda-se. Agora, eu desextingui uma espécie, aí, meu amigo, aí todo mundo tá prestando atenção no que você tá fazendo, sabe? Só que é meio, aparentemente, segundo os cientistas aí, é meio truque, né?
Exatamente. E aí a gente até... Isso me parece uma coisa muito começo dos anos 2000, final dos anos 90, na época que a gente teve a Dolly, a ovelha Dolly, que foi o primeiro bicho clonado. E aí teve a novela O Clone, veja só. Olha aí, Albieri. O que Albieri acharia
Albieri,
disso?
Doutor Albieri, exato.
Albieri estaria lá nessa empresa falando que desextinguiu também. Albieri era truqueiro. Mas
desextinguiu
assim...
Desextinguiu o sobrinho. sobrinho dele, né? Tu não lembra.
Distinguiu o Murilo Benício.
O Murilo Benício.
Não está
tá aí,
mais.
Tá vendo? Nossa,
Murilo Benício não tá.
Olha a importância da gente usar as palavras certas, entendeu? Se a gente
veja
achar
só
que pode se extinguir, vamos extinguir o Murilo Benício, entendeu? E querer trazer ele de volta, não é assim que funciona, gente.
Não, não dá, gente. Não é desse
não
jeito.
Dá.
Mas, pô, eu acho que é complicado mexer com essas coisas. E aí a gente vai ficar, claro, a gente deu essa notícia porque é um pouco de ciência, é um pouco de tecnologia, é um pouco de cultura pop ali juntando com o Game of Thrones. E aí, Gabes, a gente tem as fotos dos bichinhos, inclusive viralizou um tweet de uma pessoa que olhou e falou: esses bichos, olha o olho desses animais sem alma, né? O olho sem vida desses bichos. Viralizou. É, mas eles são fofos. É aí é que eu vou deixar o final desse bloco pra dizer que temos filhotes e agora a partir de agora a gente vai ver como que esses bichos vão crescer, se eles vão realmente sobreviver, viver, crescer, o que cazzo vai acontecer, e a gente pode começar a mexer em cadeias alimentares do jeito que elas são hoje, porque a gente tá botando bicho que não tá lá, entendeu? Então, ó.
É, amigos, né? Como o Jurassic Park diz, a vida sempre encontra um jeito. E o jeito é
sempre. Às vezes não
é
o melhor jeito. Às vezes o jeito é a morte da humanidade. Vai ser o jeito, né?
E o jeito, pelo jeito, é, sabe? É malandragem. É gambiarra, sabe? É você juntar um lobo aqui com outro aqui e falar que é a mesma coisa, sendo que não é. E, só pra complementar, pra finalizar, já que a gente tá no tema Game of Thrones, eu não preciso dizer que o seu George R.R. Martin já conheceu esses lobos, né? Não preciso falar.
Ele foi lá tirar foto. Porque ele faz tudo menos escrever os livros.
Menos sentar a bunda na cadeira e escrever. Mas, agora a gente sabe que se daqui a 80 anos esses livros saírem e tiver uma cena com um filhote de lobo terrível, a gente vai saber que vai ser quase que um relato em primeira mão ali, entendeu? Porque ele conheceu
não,
os bichinhos.
Ele foi, mas ele foi, George Martin, ele foi visionário, ele previu o futuro, porque lá na primeira temporada de Game of Thrones e no primeiro livro, quando eles encontram a loba gigante, eles falam, a gente achava que não tinha mais, a gente achava que não tinha mais essa, e a loba estava lá dando a luz, e aí, ó, é, cada um pra um filho estar, que é um bom presságio, veja só, um
foi presságio bom pra cacete.
Você
olha pros filhos, o que aconteceu com cada um, foi legal.
É, você lembra do brother lá com a cabeça de lobo costurada no corpo e tal, enfim. É. Enfim, gente, é isso, quando a gente souber mais dos lobos, a gente volta. Nossa, Gabe, eu tô muito... Ai, 2025.
Não. Cara, essa notícia foi muito bizarra, porque é engraçado que, amarrando um pouco os temas desse programa, que
desgraça, o tema do programa é desgraça, né? O tema do programa é, assim, falta de esperança, vamos todos morrer.
Então, é meio isso,
pode,
sabe?
Pode ser por fungo, pode ser por tecnologia, pode ser por lobo gigante que a gente tá desextinguindo aí.
E o engraçado é isso, porque, como a gente tava falando, ah, como é que o Black Mirror briga com a realidade? É meio isso, mano. Como é que Jurassic Park brigaria com uma notícia dessa, tá ligado?
Lágrimas.
É? Mas Jurassic Park tem Laura Dern, entendeu? Jeff Goldblum, coisas que esses lobos ainda
precisamos,
não têm.
Essa galera precisa salvar a gente. Cadê o Jeff Goldblum indo lá no Congresso falar, gente, para com essas bosta aí.
Com a camisa meio aberta, assim, o oclinho na boca.
O pior que eu aceito. Mesmo ele estando mais velho, eu aceito o Jeff Goldblum sem camisa. Hoje, aceito.
Hoje, aceito. Neste momento.
Hoje. Galera, vamos pra encerrar esse lado bunker, eu tenho que pagar uma promessa, porque eu faço lives na Twitch, acompanhando o One Piece, eu já estou terminando o Dressrosa, estou chegando em Zou Whole Cake ali na próxima parte, né, de One Piece.
Traduz pra gente que não é otaku, em quantos episódios é isso?
Eu tô no 750.
Beleza.
Mais ou menos.
Tá bom.
Eu tô indo pra... A minha meta é ir pra 800 episódios aí até o começo de maio. E aí tem o pessoal da live da Twitch, eles falaram, Cakes, fala da gente no lado bunker. Eu falei, claro que eu vou falar de vocês. Por isso que eu estava, assim, pirada aqui procurando, mas, tipo, tem a Sandrizila que acompanha a live, tem o Aleph também que acompanha a live. E eles falaram, ah, fala da gente na live. Eu falei, pô, como eu vou falar de vocês no lado bunker, né? O David acompanha também, tem o Joaquim que acompanha, o Tuco Souza que acompanha também. E tem mais um nome que eu vou procurar. Mas o pessoal da live é muito querido. Eles vão lá, conversam, bate papo, falam de outras coisas, ficam trocando links, enfim. É muito gostoso fazer live na Twitch. É muito gostoso assistir anime, Gabe. Você tem que assistir anime. Vou te falar que você tem que assistir anime.
Estou pensando em entrar nessa vida. Mas é que anime, que eu tive essa brisa, comecei a pensar quando saíram os indicados, né, o anime
Sônico.
Do ano e tal.
Eu preciso falar do Sônico, Sônico Pan, arroba Sônico Pan, é o querido que pediu que eu falasse dele no Lado Bunker, então
se
está
for
falado.
Em homenagem ao Sônico Ouriço, um beijo pra você, Sônico, meu também. Você nem me conhece, mas fica aí um beijo.
Ele te conhece, ele ouve o Lado Bunker,
então
ele te conhece.
Aí, dois beijos, então. Mas eu fiquei pensando que eu abri a lista, né, dos indicados no Anime Awards e tal, e é muito anime, e o que me pega é que todos me chamam muita atenção, não todos, mas boa parte chama muita atenção, só que aí você vai ver são sei lá quantos mil episódios, e aí você vai acompanhando por temporada, e não sei, tipo, exige uma dedicação que no momento eu não tô tendo, não tô podendo ter, sabe?
Posso ter um paralelo que é a dedicação que você tem com quadrinhos.
É,
você
isso.
Tem um Batman, você tem dois Batman, você tem a Batgirl, aí você tem o Superman, tem o Superboy, a Supergirl. Então você tem quadrinhos de tudo que é jeito. E aí, tal qual os quadrinhos, nos animes, o que faz você vencer? Você fazer uma curadoria, falar, olha, vou escolher o que vou assistir. Porque assistir tudo e ler tudo... Não dá.
Não dá.
Nunca vai
não
dar.
Não dá. Tanto que de vez em quando eu pego um ali que eu falo, não, esse me chamou a atenção. Por exemplo, sei lá, acho que o mais recente que eu tô acompanhando é o Chainsaw Man, sabe? Porque isso foi...
Ah,
eu falei,
maneiro.
Beleza. Serra Elétrica, Demônios, é o que eu quero, sabe? Não diga mais nada, sabe?
Não diga mais nada. Boa, pô, tá vendo Chainsaw, tá bom,
é, então, a cada tá tempo ótimo. Vem um ali que brilha os olhos, fica, o Kaiju tá passando perto. Porque
Kaiju é interessante.
Kaiju e... me vende, assim.
E eu sei que em 2026 você vai ver Ghost in the Shell, então tá tudo certo.
É, sim, sim. Estaremos lá. Nas trincheiras.
E com essa anedota e promessa otaku aqui pra 2026, a gente encerra o Lado Bunker de hoje desejando uma feliz Páscoa ao ouvinte, bom feriado a quem é de feriado, forças pra você aí que não vai ter feriado, que vai trabalhar. A gente também tem uma escala de plantões aqui no final de semana no site pra vocês não ficarem sem notícias. Gabe tá com uma cara aqui porque ele vai fazer plantão.
Sexta-feira estarei aqui.
Mas aí você folga segunda. Então,
sim.
É um pouquinho. A gente maneja.
Sim.
Ali as coisas e semana que vem estamos de volta.
Adiós!
Programa editado por Doug Bezerra.